7, em nome de Jesus. Quero estar ouvindo a Tabajara a partir das 16 horas. O dia todo eu escuto, mas o esporte começa às 16. Um abraço. Deus te abençoe, minha filha. Um bom dia. Você tem a voz de ouro, viu?
Obrigada, seu Luiz. Abração. Tava aí no pedal e ouvindo a Tabajara. Expedito lá de Cabedelo.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Um bom final de semana para vocês e toda a equipe do Tabajara Esportes. Essa semana o que me chamou a atenção foi o crescimento da torcida do Alto Esporte. Cresceu 100%, né? Tinha só um torcedor, um rapaz chamado Arthur. E essa semana eu percebi que apareceu mais um outro rapaz. Puxa, crescendo muito. Pra cima deles, belo.
Ó, dando aquela alfinetada no Altinho. Altinho que daqui a pouco entra em campo. Dia 12 de setembro começa a segunda divisão do Campeonato Paraibano e o Alto Esporte vai começar a trajetória para lutar a voltar a disputar a primeira divisão. Se conseguir o acesso, volta a jogar a primeira lá em 2028. Fábio Nitão.
Bom dia, bancada da Tabajara Esportes. É uma grande contratação, Paulo Sérgio, do Náutico. Se vier, eu acho que é um tiro certeiro. Agora vamos aguardar, porque até agora não se tem certeza, né? Mas é uma grande contratação.
Obrigada, viu, Fábio? Só corrigindo, se subir já é no próximo ano, viu? Valmir Batista.
Bom dia, Lisa. Bom dia a toda a Tabajara. Não tô vendo na imagem aí o Ivo, mas assim mesmo quero desejar um bom final de semana para vocês, para o Ivo também, entendeu? E um bom jogo domingo, né? Botafogo possa sair pelo menos com um ponto, mas que ele vá atrás mesmo da vitória, não é atrás de um ponto, atrás da vitória. E tô sabendo que tá chegando novidade, né? E a Sarinho deve ter alguma novidade aí. Jogadores estão chegando. Bom dia.
Sim, daqui a pouco ele traz pra gente, viu? O Fábio Alumínio colocou bom dia, tô na escuta. O Belo vence por 2-0 e o 13 por 3-1. Já palpitando aqui o nosso amigo. E o Joca do Galo, hein?
Olá, Elisa, Ivo, bom dia pra vocês aí no Brasil. Aqui é o Joca do Galo. Elisa, tô confiante no meu 13. Se Deus quiser, domingo é 3-0. Torcida, vamos lá pro amigão pra o nosso 13 chegar uma Série C, porque 13 tem duas chances de se classificar e chegar à Série C. Bom dia, é Joca do Galo. Fica com Deus, Elisa. Bom final de semana para vocês.
Oi, Elisa. Bom dia, boa apresentação. Você, Ivo Marco, boa apresentação do programa e para todos nós ouvintes, uma boa curtição também. Olha, falando do futebol aqui da Portuguesa Carioca direto, aqui eu estou falando do Rio. A Portuguesa do Rio jogou com o Bangu precisamente no meio da semana e venceu por 1-0, agora jogado pegar o Madureira pela Copa Rio, tá? Depois de ser eliminado da Série D do Brasileiro. Eu só tenho 30 segundos aqui, um bom dia a todos.
11:16, obrigada, viu, amigo, pela participação, a galera interagindo lá no nosso WhatsApp, o 993-36-5715. Você já mandou mensagem? Ainda não? Não acredito, vou ficar de mal, viu? Vou ficar de mal do pessoal. Olha, se eles me mandarem.
E faz aquele negócio que cruza, faz, assim,
pra
faz.
Corta aqui. É,
corta aqui, aí fica de mal.
É, mas depois a gente faz as pazes. É. Com o dedinho, né, Ivo?
É, com o dedinho, assim, ó.
Muito, não, aí. Tem que encaixar o dedinho, Ivo. É, assim, tem que.
Pra fazer
tem
as pazes.
É.
Eu só sabia do cortar, de
ficar de mal. E pra fazer as pazes, nunca ficou de bem com ninguém, não?
Ficava, mas não sabia que fazia
tem
assim
que com ter. Dedinho. Tem também, né? Tamo de bem. Aí, tchan. Que nem uma alavanca.
Legal, hein?
Gostou?
Gostei.
Pronto, sim. Já estamos de bem dos ouvintes. É só mandar mensagem 993-36-5715. Eu quero falar agora de Paraibano Sub-13, porque finalmente começou. Tava para começar no outro sábado, aí mudaram para quarta, de quarta mudou para quinta e começou ontem, viu?
Olha.
E foi o Força que estreou com vitória na primeira rodada aí do Campeonato Paraibano Sub-13, venceu o Caxima por 2-1 e garantiu 3 pontos na estreia na competição. Na disputa, inclusive, pelo ponto extra, porque, Ivo, no Sub-13, quando termina a partida, independente do placar, né, quem venceu, quem não, tem sempre uma disputa por pênalti. E aí quem vence a disputa por pênalti ganha um pontinho extra. E nessa disputa por pênalti, quem ganhou foi o Kashima, que tinha perdido o jogo, mas levou a melhor, venceu por 4-3 a disputa de penalidades e tem um pontinho extra no final, ali da primeira fase.
Pra mim, era se terminasse empatado, né? Pra ter um vencedor, não.
Mesmo que alguém vença como aqui, o Força venceu.
Porque já vai ensinando o pessoal, né? A garotada bate pênalti.
Exato. Aí depois esses pênaltis contam ali pra classificação no geral, porque tem a questão, não passa só o primeiro e o segundo colocado, passam também alguns terceiros melhores no geral e esses pontos contam também pra isso. Então, aí, nos pênaltis, o Kashima, que perdeu no tempo normal, foi quem venceu essa disputa de penalidades. Mas, ó, teve esse primeiro jogo ontem, tem um montão no fim de semana, não se preocupa que eu trago a agenda pra você agora. Sabadão, dia 25 de julho, às 10 horas da manhã, pelo Paraibano Sub-13, teremos o duelo entre VF4 e Liga de Santa Rita, no CT do VF4, aqui em João Pessoa. Também às 10 horas, Alto Esporte enfrenta o Atlético de Santa Rita no Mangabeirão, aqui na capital paraibana. Às 3 horas da tarde, aí tem um montão de jogo. Spartax contra Ponte Preta, aqui em João Pessoa. É nesse mesmo horário, Marretinha e Guará, no campo do Marretinha, também em João Pessoa. Às 3 horas da tarde, Ibs e Tiradentes, no estádio municipal de Caporã. Às 3 horas também, Queimadense e Fluminense, no CT da Queimadense, lá em Campina Grande. E nesse mesmo horário, de 3 horas, Cruzeiro e União, no Clebão, lá em Mari. Todos esses jogos amanhã, sábado, dia 25. Aí no domingo, quais são os jogos que a gente tem? A gente vai ter às 8 horas da manhã, o Scorpios Vila vai jogar contra 13 de maio na Vila Olímpica, aqui em João Pessoa. Isso, 8 horas. Aí na sequência, às 10 horas, a gente vai ter Misto e Botafogo, também na Vila Olímpica, viu? E às 10 horas da manhã, vai ter Flamengo e Força. Esse jogo vai ser lá no Loureval Caetano, em Bahia. Então, essa é a agenda do fim de semana do Paraibano Sub-13. São 11 horas 20 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Eu quero falar agora de segunda divisão, porque o Esporte confirmou o técnico Robson Ferreira como treinador da equipe na segunda divisão do Paraibano. O técnico tem 50 anos, já treinou a base do Alto Esporte. Lembrando que o Esporte, que esse ano vai jogar lá em Jacaraú, está realizando seletivas para montar o seu elenco que vai disputar a segundona. A previsão é de que a pré-temporada comece ali no dia 4 de agosto e a segunda divisão tá para começar no dia 12 de setembro. Vamos continuar acompanhando aí a preparação das equipes para a segundona, né? Essa semana teve o arbitral, foi definido o formato, os times que vão participar, enfim, o calendário também aí da segunda divisão da turma que vai brigar por acesso à primeira. Lembrando que só os finalistas conquistam esse acesso. Quero falar agora do Souza. O Souza que foi eliminado da Série D esse ano, mas já tá pensando no ano que vem, viu? Por ter sido finalista do Paraibano em 2026, o Dinossauro terá Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D em 2027. E pensando nisso, o Souza anunciou a renovação do meia Diego Viana. Ele que tem 31 anos, camisa 8 do clube, chegou lá em 2025, vai para a terceira temporada com o Dinossauro, já disputou 44 jogos com a camisa do Souza e marcou 4 gols. Gostou da renovação?
Gostei, é um jogador que já está familiarizado, né? No Souza já, ia ter o terceiro ano, né? E é um cara que dá um certo equilíbrio ali ao meio campo do Souza, né? E é bom que o Souza realmente comece já a montar o seu time a partir de agora, aos poucos, porque futebol é isso, é planejamento, né? Então o Souza tem que começar o planejamento antes, tá certíssimo o Souza fazer isso.
São 11 horas 22 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Gente, vamos falar do 13? O 13 tem um jogo muito importante nesse fim de semana. Vai duelar contra o São José, duelo da volta pelas oitavas de final da Série D. Perdeu lá em Porto Alegre, né, por 2-1. E agora em casa vai tentar avançar de fase. Vamos trazer Franco Ferreira com as notícias do Galo e daqui a pouquinho a gente comenta mais. 13!
Um abraço, minha gente do esporte. Alô, você que acompanha a programação campeã aqui pela Tabajara. Estou chegando com o noticiário do 13 para destacar que o Alvinegro está vivendo os últimos momentos de expectativa na preparação para o seu próximo compromisso, que acontece domingo às 5 da tarde no Amigão, contra o São José do Rio Grande do Sul. Partida que tem validade pelo Campeonato Brasileiro da Série D, e o Galo precisa vencer, se possível, com mais de 2 gols no tempo normal para garantir a classificação. Tem ainda a possibilidade de passar vencendo por 1-0 ou 2-1 nas penalidades máximas, mas o treinador já confirmou que a expectativa é poder ter esse alívio para o torcedor e o 13 passar no tempo normal, conseguindo aí a sua classificação para a próxima fase. O técnico Adriano Souza está chegando aqui na Resenha do Povo para falar desse importante compromisso contra a equipe do São José.
O roteiro ter acontecido anteriormente, eu acho que nos prepara, nos forja, né, nos deixa mais fortes para enfrentar esse momento com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de lucidez. E eu acho que vai ser importante isso, para tentarmos conseguir reverter o resultado sem que seja um sofrimento tão grande. Essa lucidez vai ser importantíssima. Para a gente, o importante é que nós consigamos vencer o jogo e nos classificarmos, independente de como seja o roteiro. Mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser um jogo muito difícil novamente. O São José não está a 12 partidas de invencibilidade à toa, né? E tirou 2 equipes fortíssimas, que foi Santa Catarina e Portuguesa. Acho que é possível reverter, acho que nós vamos conseguir reverter. Acredito muito na força desse grupo de trabalho que a gente tem aqui, nesses atletas. A gente já enfrentou algumas dificuldades ao longo da competição e fomos superando todas elas, inclusive as desconfianças, né, sobre o que esse time poderia entregar. Então a gente acredita muito nisso. Como eu sempre falo, a força e a união do grupo junto ao jogo coletivo que a gente exerce. O São José sabe também que vai ser um jogo difícil, tem toda a nossa força em casa, com o apoio da nossa torcida. Ressaltar mais uma vez a importância do nosso torcedor, aproveitar a promoção. Eu já fiz esse desafio, espero ver um Amigão com pelo menos 10 mil pessoas, se possível mais.
Além do treinador, que tem avaliação para este compromisso, quem fala agora também é o meio campista Giovani Mário. Ele foi contratado no início da semana e será o camisa 10 do Alvinegro, ou seja, o mediador do time no meio campo. Ele entra no lugar de Giancarlo, que está entregue ao departamento médico, inclusive deve fazer cirurgia. Vamos ouvir Giovani, que já está regularizado, e fala da expectativa de defender o 13 na competição nacional.
Me sinto muito feliz de me apresentar num clube tão grande como o 13. Me sinto lisonjeado com essa oportunidade. O grupo me acolheu bem. E a pressão, ela existe, né? No meio do futebol, ela existe. E a gente acredita que a gente está preparado. A gente vem se preparando durante a semana e para fazer um bom jogo no domingo.
Muito bem, ouvimos aí o meio campista do Galo da Borborema. Olha, o time só será definido momentos antes da partida. O treinador, logicamente, que deve fazer poucas mudanças, ele mesmo já confirmou. A base da defesa será a mesma, meio campo com a entrada do Giovani no lugar do Giancarlo. E no ataque deve haver alguma alteração com relação ao pessoal que ele vem utilizando nas últimas partidas. A verdade é que o 13 espera um grande público para este jogo, inclusive o pessoal do marketing já falando que foram vendidos mais de 6 mil ingressos até ontem. A expectativa é que esse número possa aumentar e será, quem sabe, o público recorde na campanha do 13, Campeonato Brasileiro da Série D. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Obrigada, Franco, pelas notícias do 13 aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. Ô, Ivo, vamos explicar pro pessoal a importância desse jogo, porque a Série C, gente, Série D, ela teve algumas mudanças esse ano, né? Com o aumento aí das equipes participantes, mais de 90 equipes, e aí teve mais uma fase mata-mata, e mais times também vão subir aí pra Série C do Campeonato Brasileiro. Antes eram apenas 4, dessa vez vão subir aí 6 equipes. Nós estamos nas oitavas de final, que classifica para as quartas. E por que as quartas se tornaram tão importantes? Porque Nas quartas a gente vai ter 8 times, correto?
8 times.
Dos 8, sobem 6. Então aumenta as suas chances de conseguir o acesso. Mas para isso, o 13 precisa chegar lá. Perdeu fora de casa, mas também não é aquela derrota irreversível. Nenhuma derrota é, mas de 2-1, conseguiu, inclusive, no mata-mata passado, foi desse mesmo jeito, né? Perdeu por 2-1 fora de casa e em casa conseguiu ali já no fim do jogo empatar, levou para os pênaltis e nas penalidades passou. E aí vai tentar, de novo, em casa, reverter essa desvantagem, né, Ivo?
Eu acho que tem plenas condições, apesar do São José ser um time muito forte, ter uma defesa muito forte, mas tem que ver também as condições em que o 13 perdeu, né? Jogando baixo de chuva, no clima frio, num campo,
né?
Sintético terrível, né? Um dos sintéticos piores que eu já vi na minha vida. Então tudo isso influenciou. Aqui, com a sua torcida, que eu acredito que deva ter lá uns 10 mil pessoas, 13 anos lá no Amigão no próximo domingo, empurrando o time, jogando em outras condições. Eu acho que o 13, até porque fez uma campanha melhor do que o São José, tem condições de vencer esse jogo e passar para a próxima fase, com certeza.
Estaremos cobrindo direto de Campina Grande esse duelo do 13, tá, pessoal? Então podem ficar ligados aqui na Tabajara, nossa equipe estará lá em Campina. Vamos fazer os dois jogos, 13 e Botafogo, na sequência. Então você vai passar o domingo todo com a gente, logo no início da tarde. Pode aí ficar ligado na Rádio Tabajara, porque a gente vai estar rodando a nossa equipe de reportagem, o nosso time, e trazendo tudo desses jogos super importantes, né? Para o 13, um jogo eliminatório, para o Botafogo buscando aí manter a sequência. Enfim, vem com a gente no próximo domingo, são 11 horas e 29 minutos. Eu quero agora falar de basquete em cadeira de rodas, né? Porque pela Copa Patos de Basquete de Cadeira de Rodas, a APD aqui da Paraíba conquistou um resultado de enorme importância ao vencer a equipe do CAD lá do Rio Preto, né? Lá de Rio Preto, lá em Minas Gerais. É a atual campeã brasileira, inclusive, viu? Essa equipe venceu pelo placar de 60 a 54 na estreia da fase de grupos. Ainda hoje, o time paraibano fará outros dois jogos, né, dessa fase classificatória. A gente vai ter daqui a pouquinho, ao meio-dia, os paraibanos duelando contra a Defima, que é lá de Alagoas, e às 19h eles voltam à quadra para fecharem a fase de grupos contra o APP lá de Minas Gerais. Bom estrear com vitória, ainda mais diante do atual campeão, né, Ivo?
Pois é, isso dá uma motivação especial e mostra que o nosso time tem condições, inclusive, de se tornar campeão, né?
Isso, exatamente. E essa Copa é super importante, tá, gente? É uma Copa que reúne os melhores times de basquete de cadeira de rodas do Brasil, com os melhores jogadores, inclusive jogadores da seleção brasileira, né, de basquete de cadeira de rodas. Então, que bom que a equipe paraibana estreou bem aí nessa competição. A gente vai num rápido intervalo, são 11 horas e 30 minutos, 11h30. Vamos num rápido intervalo com o oferecimento de peixaria do Agostinho, onde você encontra peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Então você que for lá na peixaria do Agostinho, que fica no Mercado do Peixe em Tambaú, no Box 1, você vai aí conseguir ter um desconto. Se você for com a camisa do Botafogo, você vai ter um desconto de 10% pagando no cartão e 15% pagando no Pix ou em espécie, tá bom? Se você não conseguir ir, vai, tem delivery, é o 98704-7561. Faz aí o teu pedido. Daqui a pouquinho a gente volta falando do Botafogo, falando também do adversário do Belo. Tem muita coisa ainda dentro do nosso Tabajara Esportes.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Domingo é dia de decisão para o Galo da Borborema. O 13 recebe o São José de Porto Alegre pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. O Galo vai tentar reverter a derrota que sofreu fora de casa para avançar de fase. E direto do Amigão, em Campina Grande, o time do Stretch Campeão acompanha esse duelo, que começa às 5 da tarde. Mas a partir das 4 horas, traremos tudo para você na 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Fala torcida!
Fala torcida!
Beleza, pô, hoje não ia botar, não, mas eu vou botar, porque pra arrumar uma tira com você, Deus me livre. Você é uma pessoa boa. E o Belo, nós, se Deus quiser, domingo de 6:30 nós vamos ter essa vitória dele, se Deus quiser, tá bom, Elisa?
Bom dia, Elisa, Ivo, Carol, todos que fazem a Tabajara, bom fim de semana pra vocês. Hoje tem Transa Reggae, o melhor do reggae brasileiro, com Dado Belo. Elisa, eu queria tirar uma foto com Dado Belo, Elisa, mas acho que não é muito fácil não, né? Elisa, o Botafogo vai ser campeão da Série C, Elisa, em homenagem ao nosso amigo Jorge Brau, o melhor narrador esportivo do Brasil. Elisa, rapaz, esse Marcelo Fernandes aí deve se mexer no time mais não, Elisa. O time que tá ganhando não se mexe. E a gente tem o melhor time da Série C.
Obrigada, Diogo, pela participação. Meu amigo, é fácil demais tirar foto com o Dado. Pense numa pessoa acessível, é Dado Belo. É só você dar um pulinho aqui. Não venha de short não, mas de ré pode vir. De camisa também, tá? Ó, o Adailton colocou, acho que se o Botafogo se classificar entre os 8, vai subir pra Série B. O técnico é muito bom. O Edinaldo colocou, Elisa, nunca pensei que Joca do Galo fosse 13 anos, porque pai e irmão são botafoguenses. Se for Joca do Rio, é Joca do Galo. É Joca do Galo, amigo. Tem, acontece, o que mais tem é isso. Ronaldo também disse que tá na escuta do nosso programa. O Fabiano colocou, bom dia, Botafogo ganha de 2-0 e o Galo perde por 1-0 pra o São José. Ó, gente, não adianta vocês ficarem escrevendo aí termos pejorativos dos clubes que eu não vou repetir, tá bom? São 11 horas e 37 minutos, vamos com o nosso quadro de Olho Nele. Souza Júnior traz as informações do Caxias pra gente.
De Olho Neles.
Tudo bem, Elisa? Bom dia, um grande abraço e uma ótima sexta-feira para todos nós. E o Caxias, hein? Adversário do Belo, domingo, 6:30 da noite, na fria Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Fez um trabalho agora há pouco no CT do clube, na Baixada Rubra, e logo mais, às 16 horas, no Centenário, Marcelo Cabo realiza o coletivo, que vai servir de apronto para o compromisso do próximo domingo, como eu falei, 6:30 da noite, no Centenário, com transmissão da Tabajara. A Invicto, jogando no Centenário, na Série C de 2026, o técnico Marcelo Cabo vai ter à sua disposição o atacante Dentinho. Carlos Henrique dos Santos, de 29 anos, foi contratado. Ele estava no Guarani e chegou para reforçar o Caxias, o time Grená, na sequência da Série C. Ele acertou o contrato com a equipe gaúcha até o final da competição. Na coletiva de ontem, no Centenário, após os trabalhos com bola, o Dentinho falou que o Caxias é forte e vai buscar a classificação e evitar mais tropeços jogando no Centenário, na fria gaúcha, hein, Dentinho?
A equipe do Caxias é muito forte, cara. Eu acho que o grupo é muito bom, né? Tem feito bons jogos. Como o Farley falou, a gente perdeu uns 2 pontos aqui dentro de casa no último jogo agora, mas a gente está bem ali, bem próximo da classificação. Acho que o nosso objetivo, primeiramente, é conquistar a classificação, né, e depois pensar no quadrangular. É uma equipe muito forte, cara, tem tudo para chegar, né, e eu tá chegando agora também de começo. Eu procuro ajudar da melhor forma o Caxias a evoluir cada vez mais.
O Caxias, próximo adversário do Botafogo na Série C, ainda não sabe o que é perder em casa. As duas equipes vão se enfrentar no próximo domingo, dia 26, às 18h30 da noite, pela 15ª rodada da competição no Estádio Centenário. Em 7 partidas em casa, como mandante, o time gaúcho soma 4 vitórias e 3 empates, com 9 gols marcados e 4 sofridos. Apesar do bom retrospecto, o Caxias atravessa o jejum de vitórias jogando em casa. A equipe acumula 3 empates consecutivos em casa, 1-1 contra o Maringá, 1-1 diante do Anápolis e 0-0 no último jogo contra a equipe de Floresta do estado do Ceará. O Caxias, pressionado pelo duelo, após empatar sem gols com Floresta, resultado que tirou a equipe da zona de classificação, agora na 9ª colocação. O Grená do Povo venceu apenas 1 das 5 partidas e tenta se recuperar para voltar o G8 da competição. A previsão do tempo durante o jogo, domingo em Caxias, a mínima pode chegar a 10 graus. Era o que tínhamos do time Grená, adversário do Belo, com transmissão da Taba, domingo, Centenário, 18h30 da noite, no Departamento Esportivo da Tabajara. Para o Tabajara Esportes, eu, Souza Júnior.
Souza, obrigada pelas notícias do Caxias aqui dentro do nosso Tabajara Esportes, que tem um oferecimento de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Então acessa aí para você saber tudo que está acontecendo e ficar atualizado. E se você quer alugar moto, não sabe onde, aqui em João Pessoa, é na Loc Agora. Fica ali na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Inclusive, se você quer alugar moto para rodar e fazer uma renda, lá é o local certo, viu? Moto pronta para rodar mesmo. Documentação certinha, você vai ter suporte 24 horas. É só pegar sua moto e trabalhar, meu amigo. Aí depois você me agradece. Falamos do Caxias, vamos falar de quem agora, Maurício? Botafogo! Antes, deixa eu mandar um abraço para o Vladimir. Desejou um bom fim de semana aqui para nossa equipe. Obrigada, meu amigo. Abraço para você. E olha que tem coisa, o Botafogo, ele é assim, né? Vem numa semana amorosa, não tem nada, não tem nada. Agora, tá, tem um bocado de coisa pra gente falar. Vamos começar pela contratação, Iago Sarinho. Boa tarde, bom dia ainda, né? Porque foi, eu acho que a pergunta que mais o povo fez. E o Botafogo contratou? E olha o aí. Botafogo contratou? Contratou, né, Iago?
Contratou. Chegou aí o Léo Pereira,
Zagueiro de 28 anos.
Zagueiro?
Lateral direito. Perdão, lateral direito. O Pereira, o zagueiro é o do Flamengo, né? Me enrolei aqui. Mas é o Léo Pereira, este é lateral direito, passagem pro Paysandu. Já atuou também na própria Ponte Preta, né? É um jogador bem rodado. Tombense
também.
Tombense chega do Água Santa, né? Foi o último clube que ele jogou, né? E inclusive, ele vem
por
empréstimo, exatamente. Por empréstimo, né? Da equipe do Água Santa, né? Então é uma novidade aí pro Botafogo. Você lembra, né, que o Botafogo tinha tentado aquela contratação do Pacheco, né?
Sim,
mas... Também era lateral direito. A gente até tinha, na segunda-feira aqui no microfone aberto, discutido isso, né? Tentado fazer um mapa do que é que o Botafogo tava buscando, o que é que o Botafogo tava buscando no mercado. E a linha que a gente imaginava diante da tentativa do Pacheco era que tivesse realmente em busca de um lateral. Porque, veja, trouxe o Lucas Cândido, que é um volante, mas o Lucas Cândido pode quebrar um galho na lateral esquerda.
Ou é o contrário, ele é lateral e joga mais como volante.
Volante... Mais volante, mas pode jogar como lateral. E aí, faltava alguém pra direita que tinha tentado o Pacheco, acabou não vindo. E aí fez essa busca pra fechar com o Léo Pereira, né? Então, é uma contratação que faz sentido. Eu sempre acho, né? E até já fiz essa defesa aqui, que essa posição lateral é uma posição que você, idealmente, tem que ter três jogadores ali que possam fazer essa função.
Então, vamos pensar...
Por quê, né, Elisa? Porque alguém pode ser suspenso, alguém
machucar,
pode
lesionar, né?
Aí você tem um plano C, né? Um backup ali pra essa posição.
Mas
né?
A questão é, o Léo, será que ele chega para ser o plano C? Vamos pensar nessa situação do Belo hoje na lateral direita. Quem é que o Botafogo tem à disposição? Quem é o titular? Quem é o reserva? Pra gente entender o lugar do Léo Pereira. E o Léo é relativamente jovem, né? 28 anos. Sim. Quem hoje tá na titularidade? Gente, eu sei, tá? Mas eu tô jogando pra Iago pra que ele possa trazer melhor. Quem é que o Belo tem hoje pra lateral direita?
Tem o Eric, né? Que foi titular na maior parte da temporada, né? Mas nos últimos jogos o titular tem sido, né,
É o Diogo, né?
O Diogo, né? Exatamente.
O Diogo tem quantos anos, Iago?
O Diogo Matheus tem 33.
Então é mais velho. O Eric é um menino. O Eric tá com quanto? 23?
Eric tá com 23, eu acho. 22 anos, o Eric.
22. Ai, meu Deus, desde que eu conheci o Eric, ele tem 22.
O Diogo Matheus tá com 33. Ele chegou no Botafogo com 32, né? Já completou 33.
E agora o Léo.
Teve uma evolução significativa, né? O Diogo Matheus, do ponto de vista físico mesmo. E o futebol dele realmente subiu de produção, né? Eu até acho, Elisa, que a diferença entre o Diogo Matheus
E o Eric
é menor do que a diferença de PK e Bull, por exemplo.
Sim.
É, com certeza. É.
Então, é uma impressão que eu tenho. Por exemplo, eu acho que se o Botafogo perde o PK e vem com o Bull por uma suspensão, por qualquer outro tipo de situação,
é uma queda muito
sente grande. Mais. O Bull é um cara de posição física, de entrega, mas tecnicamente, realmente, a limitação é evidente, né? É.
Só que aí já tem um Pacheco que a gente não conhece nessa lateral esquerda.
Não, o Pacheco não,
o Léo Pereira. O Cândido.
Exatamente. Que é um cara que pode quebrar aquela galha ali. Eu acho que tecnicamente, talvez, mas não é um cara da posição, né?
Sim.
Mas, enfim, eu acho que é um backup pra essa posição da lateral direita. Entendo que seja uma contratação correta, né? É um jogador de 28 anos, eu acho que vem pra disputar a posição, viu?
E já está à disposição, inclusive, pra esse jogo de agora.
Exatamente.
Né?
Aí tem detalhe.
Já saiu no bid, foi?
Já saiu no bid. Tem um detalhe, o Léo Pereira jogou no 13, viu? Lá em 2020 teve uma passagem no Galo.
Na pandemia.
Uma boa passagem.
O 13 ganhou. Não, 20 foi quem? Foi o 13,
2020,
né?
Exatamente. Foi o ano que o 13 foi campeão, né?
Isso. Foi um ano 2020, de pandemia, né? Não,
exatamente. Mas ele passou pelo 13 e de lá já foi direto pra Ponte Preta, né? Então, é um jogador aí que passou por São José, Aparecidense, Paysandu, né? Tombense e tava no Água Santa, onde fez 25 jogos, então tá atuando, né? Tem um gol nessa temporada, 3 assistências. É uma contratação interessante, é um lateral de mais força física em relação ao Diogo, né? Que é um cara mais técnico, menor também, né? É, mais baixo e tal.
Qual a altura dele?
Não é muito maior, não, mas tem 1,76, né?
Sim.
Já é um pouquinho maior do que ele. O Diogo acho que deve ter mais ou menos, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
7,4.
Acho que é um pouquinho menor.
Acho que 1,76. 1,73,
tem a minha altura. É, eu achava até que ele era menor, viu? Parecia menorzinho.
Ô, Iago, você disse que na última segunda. Então o Léo foi aí já anunciado, já tá à disposição, saiu no bid. Você falou que na última segunda vocês estavam fazendo esse mapeamento, né? De quais posições. Exato. Lateral direito já foi.
Um volante.
Mas tem também a possível contratação de um atacante.
Dois atacantes, na realidade.
Então nos fale.
Naquela configuração que a gente tinha falado, né? Eu tô apostando que serão quatro reforços, tá? E aí, obviamente, é uma aposta que a gente faz a partir de informação que a gente tem, né?
É. Felipe falou isso em entrevista isso, também, isso, ele falou esse número.
O Diego Tavares, o Botafogo ainda está aguardando o desfecho, né?
Ele é atacante,
É um atacante mais de lado, né? É um cara, vai ser complicado fazer essas comparações, mas uma característica um pouquinho parecida com o Felipe Azevedo. Em que perspectiva? É um cara que não é de tanta velocidade, não é um ponta de velocidade como o Caio Ratamoto. É um cara mais posicional, né?
De mais circulação,
mais toque de bola, né? Então não é um cara pra agredir a última linha, né?
Sim.
É, necessariamente. Não
pra
é,
dar aquela arrancada.
Exatamente. Não é exatamente a dele, né? É, obviamente tem velocidade, é o atacante, mas não é um ponta aberto, um ala, né?
Entendi.
Um
extremo, ô, Iago, né? Você falou que ainda tá esperando o desfecho. O que é que tá acontecendo na situação então, do Diego?
Diego Tavares. Diogo é o lateral, né?
É o lateral.
O Diego Tavares, ele tem contrato com a Ponte Preta, mas ele pediu a rescisão de lateral por atrasos salariais. Essa rescisão ainda não saiu, né? O Botafogo tem um acerto com esse jogador, já tá ok, a base salarial já tá tudo certo, mas falta ele poder finalizar esse vínculo lá para que o Botafogo assine com ele, né? E ele possa jogar no Botafogo.
Tem até quando para isso? A janela vai até quando?
Essa janela eu acho que vai até o começo de agosto agora, né? Deixa eu ver se a gente confere aqui, né?
Pra gente
entender. E temos também a novidade lá para o comando de ataque, né?
Sim, e aí...
Eu olho aqui a janela, vai falando do Paulo Sérgio, que é outra possibilidade. Isso.
E aí né? a outra posição que eu imagino que o Botafogo vai trazer, e aí considero que também está certo, o caminho é esse mesmo, entendo que a opção seria para trazer mais um centroavante, né? E aí o Botafogo tem fez uma sondagem, né? Informação até que nosso colega Pedro Alves que trouxe, né? Lá do jornal União e também no blog dele, de que o Paulo Sérgio seria essa opção. Né, que o Botafogo estaria buscando. É um cara que foi artilheiro da Série C em 2024, é um goleador, um cara que vinha sendo importante no Náutico, tem uma quantidade de gols interessante já nessa temporada, só que não joga desde março, né? Porque sofreu uma lesão e está se recuperando. O Paulo Sérgio é um cara que convive na carreira dele com problemas físicos, né, no decorrer de sua carreira. A questão é, como é que ele está agora fisicamente, né? O Náutico já deixou claro, né, o Hélio dos Anjos, que não vai contar com ele. Agora tem um detalhe, o Hélio foi para o Fortaleza, né? Se não me falha a memória, né? Aliás, eu vi essa informação aqui hoje, não... deixa eu até confirmar se de fato isso aconteceu, porque aí é aquela, mudando técnica, às vezes as coisas podem mudar também, né?
Só um parênteses aqui, eu acho que essa janela é ótima, vai até 11 de setembro.
Ah, então tem muito tempo, né? Só que aí se for esperar até 11 de setembro,
não, amiga, é claro, acaba a Série C. Mas deve sair antes também, porque já faz um tempo que ele pediu isso, né? Sim, mas aí você estava falando sobre essa questão do Paulo, que está esse tempo fora sem jogar, né? O Marcelo, quando conversou com a gente, não foi, Ivo? Ele disse que a preferência era para os jogadores que viessem, de fato, como foi a questão aqui do Léo, para brigar, assim, para ser utilizado imediatamente, né? Pronto. Aí essa questão do Paulo, será que ele entra nesse rol de um jogador que, cara, a gente precisa de você nesse jogo, bora? Né? Tem que ver.
Tem que ver como é que foi a recuperação dele dessa contusão, né?
Esse negócio do Hélio dos Anjos que eu falei foi resenha do Fortaleza. Ele tá sendo cotado, na realidade, como um nome que tem interesse no Ceará, né? Mas também no Náutico também, não sei se vai mudar esse contexto, né? Ou seja, no final das contas, eu acho que a expectativa é de fato que o Paulo Sérgio possa vir pro Botafogo. Mas esse acordo ainda não tá fechado.
Ô, Iago, ele é um atacante assim, como você já falou, né? 37 anos. O Felipe tem... Ah, o Felipe já saiu, também nem adianta mais falar dele. Rodolfo tem quanto tempo?
Rodolfo tem 32.
E o Ceifador?
32. Ceifador tem...
35.
Então,
até mais novo.
De juventude nesse ataque, a gente tem o Ratamoto, que tem o quê?
E o Caio, né?
E o Caio.
Ratamoto acho que tem 25. Né? Deixa eu ver aqui, eu tô com a ficha deles aberta. Botafogo aqui aberta, né? O Caio acho que tem 20. O Caio é o mais novo.
É bem mais novo, eu acho. O Caio tem 23, 20, 22.
O Caio é bem mais novo, de fato. Deixa eu ver aqui.
Realmente uma idade avançada, né? Pra quem reclamava do ceifador porque tá com 35.
36, o ceifador 36 aqui. O Ratamoto tem 22.
O Paulo Sérgio tem 37.
O Ratamoto é mais novo do que a gente
imaginava. E o Caio é 22 também, os dois são novos.
E aí esse. 22
anos,
o Paulo Sérgio. Mas assim, essa experiência talvez seja um cara que. Mas ali, o Diogo
vai ser uma espécie de matador, né?
Eu tô achando eles meio parecidos.
Eu entendo que a vinda do Paulo Sérgio é o seguinte: é pra você ter duas. Não, e ter duas opções. São dois caras pra cada um fazer um tempo.
Ia dizer isso agora mesmo, exatamente.
Acho que é por aí. Você
faz
tem
bem
dois
um
pra
tempo,
fazer um
é.
Tempo.
É.
Eles jogam de lado, os dois.
Não, Paulo Sérgio é centroavante.
Ah, tá.
É, jogador de área. Então, vai revezar com o ceifador.
Agora ele é um 9, ele não é tão alto, né? Ele não é um
pivô. Ah, que não. Ótimo. Sai, tá
você
bom.
Dois coroa pra dar conta.
Tá bom, é. Panela, cada um velho, joga né? um tempo, às vezes faz comida boa.
Exatamente.
É. E aí, é um cara que lado faz... tem uma opção ali mais de velocidade com os meninos, né? Com o Caion, com o Hatamoto. O Diogo, que não é tão novo, mas também não é esse cara da velocidade, mas tem essa opção.
É por aí. Esses são mais fixos, né? Esperando essa bola pra matar.
O Paulo
são
Sérgio
dois matadores,
o
né?
O Paulo Sérgio é até mais velho que o...
Do que o ceifador.
Do que o ceifador. Mas pra você ter uma ideia, é um cara que tem 9 gols em 15 jogos, né?
Sim,
na temporada, né?
Exato.
Então, no ano passado, 8 em 17, né? Fez 16 gols, né? Em 2024. Então, é um cara que
faz muito gol.
Não, total. Ô, Iago, tá?
Você falou... A questão em relação ao Paulo Sérgio é física. É saber como é que ele tá fisicamente. Se ele estiver bem fisicamente,
você falou
contribui ainda.
Essa questão de centroavante, que é uma preocupação, a gente nota da torcida sempre fala isso, porque o ceifador, infelizmente, não tá conseguindo, pelo menos, guarda-gol. A gente sabe que ele é voluntarioso. O Marcelo sempre fala sobre isso, né? Tentando
mas
ali
não tá numa boa
defender,
fase,
mas não tá guardando, que é o que ele quer também. Aí teve uma outra possibilidade de centroavante, esse mais João, né? novo, mas não rolou. O que é que foi?
O que aconteceu? O João, a informação que eu tenho é que foi questão financeira mesmo. Assim, a pedida foi muito alta do jogador. Ele também sofreu uma lesão. Não tá com a minutagem tão alta nessa temporada. Né?
Onde então, ele está agora?
Ele tava jogando no futebol do
Japão,
acho. Foi Japão,
agora
exatamente.
Acho que ele foi pro time da Coreia, se não me engano.
Da Tailândia.
Ele tá por ali na Ásia, futebol asiático. Uhum. É um cara grande, forte, foi bem, né? Fez
foi
uma
bem,
boa temporada.
Foi muito
embora
bem.
No quadrangular tenha perdido gols decisivos, né? Mas era um jogador em evolução, fisicamente muito forte.
Alto,
seria uma ótima
era.
Contratação, eu entendo. Agora, tem que avaliar, porque...
E o
seria
Botafogo não tem jogadores alto no ataque, né? Não,
só embora tem a Dourado,
também,
né?
É, porque também não é essa altura toda.
Mas Dourado é grande.
É, Dourado é grande.
Você
é grande.
Acha?
Eu acho que ele é quase o tamanho do jogo.
Eu acho que tem mais de
1,80m. Compara, 1,85, eu lembro do jogo bem grandão. Mas pode ser que seja uma memória aí errada.
Não, os dois são altos.
Os dois são altos. Agora é porque o Jô é mais forte do que o Dourado.
É, exatamente. Dourado tem 1,84, né?
É, e o...
Deixa eu ver se eu acho o Jô aqui.
É, por aí também eu acho o Jô.
É, nessa
acho
faixa,
que é
1,85.
Talvez seja um pouco maior.
É, mas se for é pouca coisa, mais. Eu acho.
Só que ele é mais forte, né? Então ele se torna pra gente maior.
É, exato. Ele é mais largo, né?
É, isso.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É, tá no Sagantozu.
É, Sagantozu.
Japão, né?
Sagantozu.
Sagantozu, 1,70. Tem 1,90, é mais alto.
1,90.
Eu lembro 1,90. Que ele é bem grandão,
é alto,
né?
1,90 é muito alto.
E tinha velocidade, né? Ele é mais ou menos o tamanho do Denilson, né?
Sim, sim.
Mas enfim, então, acabou não vindo. A questão principal foi financeiro mesmo. E aí eu acho que o Botafogo pesou tanto o valor da pedida, que foi mais alto do que o clube estava disposto a pagar, e também pesou essa questão de ele não estar jogando, de não estar com ritmo, etc. Que aí também pesa pro Paulo Sérgio, né? Só que é uma contratação, me parece, financeiramente mais
barata,
viável, né?
Iago, pra gente fechar, já são 11h55, o que é que o Marcelo tem à disposição? Tem alguém que tá fora, cumprindo suspensão, machucado? Como é que tá a situação do elenco pra viajar hoje, né? Hoje à tarde.
É, esse é um jogo que o Botafogo não tem desfalques, né? Assim, além de quem já tava ali fora, né? De ir pro DM, etc, mas...
Tem o retorno do Igor Moraes,
né? Tem retorno,
pra
exatamente.
Zaga,
tem
né?
o retorno do Igor
quem
Moraes.
Quem foi que substituiu?
Suspensão.
Foi o Simon?
Foi o Simon, fez um bom jogo, gol, uhum. inclusive, né? Então é uma dúvida interessante pra gente avaliar se ele vai manter o Simon ou se o Igor volta... Como titular, é um ponto importante, né? Lesionado ainda não vai ter o Giovani, né? Que tá fora. O Balotelli e também o Caio Garcia, né? Esses três, esses outros dois continuam lesionados e o Balotelli ainda tava por lá, né?
Então a gente não deve ter mudança, pelo menos na equipe titular, tirando essa questão do Simon, que talvez o Igor volte, né? É provável que volte. Então seria a mesma escalação que foi do... Antes do Confiança.
É, em tese. Antes do Confiança foi...
Agora não, deixa, não vamos lembrar não.
Não vamos puxar da memória, a memória tá ruim.
Mas ali no gol,
Ele deve manter a escalação do último jogo. Eu acho que a mudança...
Você acha que o Simon vem?
Eu acho que a mudança é Igor Moraes ou Simon, assim. Tá. Acho que é a única coisa que ele tem, que ele pode mexer aí no time. Uhum. Porque o Giovani já tava fora, né? Já não jogou nessa partida.
Isso. E o Giovani, ele não... Ele só...
O Giovani vem entrando no segundo tempo,
exato.
Né?
Exato.
Sempre como suplente ali.
O Nenê já voltou, né?
Então eu acho que não tem... Não deve ter...
Eu acho que não deve mexer, não.
O Maduro e o...
É uma modificação que ele pode fazer de repente, o jogo fora de casa, né? Tem uma dúvida em relação ao Rodolfo, porque o Rodolfo sentiu um desconforto muscular,
né,
no
saiu,
jogo.
Né?
Mas a informação que tem é que deve estar à disposição para esse
e
jogo
esse
aí.
Esse tempo todo, né? Você foi só
exato.
Desconforto.
Teve um período bom para recuperação, né? E a grande questão... Mas, assim, pode ser que ele prefira ter dois pontas rápidos para começar esse jogo, né? Embora eu acho que não. Eu acho que tendo o Rodolfo em condições, o Rodolfo é titular nesse time em qualquer situação.
É,
né?
Com certeza.
Porque ele e o Nenê são os caras que resolvem.
O Frio, né?
É, eu acho que não. Não. Não vejo que seja um problema, não. É como, até porque depois que começa o jogo, né?
É, tá correndo,
luvinha
né?
ali, bota um... É ruim pra respirar, às vezes, né? Porque é seco, né?
Pesado, é seco,
então
né?
Então fica um pouquinho diferente.
Em torno de 10 graus, mais ou menos.
Então é isso. Treina lá ou não?
Não tem um,
isso,
né? Não tem essa divulgação, Alegre, né? Não, eu acho que tem um treino em Porto Alegre.
Eu acho
amanhã, né?
Deve ser amanhã.
Aquela coisa de reconhecimento, porque o jogo já é no domingo. Treinaram, agora vai ser, faz 15 dias também que o Botafogo tá treinando, né?
Com falta de treino não vai ser.
Não vai ser.
Mas aí
e
todo mundo, né?
Tanto que viaja hoje, exato, todo mundo. Tanto que viaja só hoje, sexta, aí chega lá hoje. Enfim, amanhã deve ser só aquela coisa de reconhecimento, alguma coisa assim, né?
É.
Se adaptar à temperatura
vai ter
pra
um,
no domingo jogar.
Vai ter um treinamento em Porto Alegre, né?
Vai,
tá
né?
marcado. E tem um treino, tem na Maravilha pra quem não vai jogar, quem não foi relacionado pro jogo. E aí tem um trabalho lá em Porto Alegre, né? Só não tem dizendo qual o local, não informaram ainda qual o local em Porto Alegre, qual o CT que o Botafogo vai fazer esse trabalho, né?
Perfeito, vamos embora?
Bora, por hoje é só. Mandar um abraço pra Marcos Salustino, tá na nossa audiência, seu fã, viu, Elisa?
Sempre
mando um abraço aqui pra você.
Obrigada, Marcos. Abraço pra você.
E também pra o Edmilson.
É, eu vou abrir
é também. O Edmilson, que é o pai da Giovana, né? Nadadora.
Sim, abraço pra ele.
Tá, ele, Guilherme, Cristiano, Dedé e Túlio, com Giovana, que vai competir lá em Salvador.
Massa. Isso. A gente tava até trazendo a delegação da Paraíba. Isso. Boa sorte.
Vai forte. Viu?
Mandar
vai
um abraço pra Baza, que tá sempre na sintonia. Pro Bastos, pro Jabão também. Ele, sempre que a gente vê eles nos jogos, eles pedem, falam que estão ouvindo. Um abraço pra vocês. Tabajara Esporte fica por aqui. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques e Iago Sarinho, reportagens de Franco Ferreira e Souza Júnior, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Nana H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês. Na segunda-feira vai ter babado pra gente contar, viu? Repercute tudo do fim de semana. O jogo 13, o jogo do Botafogo. Enfim, muitas outras coisas aqui dentro do Tabajara Esportes.
É isso aí.
Bom fim de semana. Tchau.
Valeu e até domingo com Botafogo e Caxias. Aliás, Caxias e Botafogo e também o jogo decisivo do 13, né?
Exato.
Tudo aqui ao vivo na Tabajara.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz...
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade. Não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba, Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando.
Fala Paraíba.
Litoral paraibano segue em alerta amarelo de chuva com vento até a noite deste sábado. Na noite passada foram mais de 60 milímetros de chuva em João Pessoa. Na segurança, vamos falar mais sobre proteção às mulheres na luta para evitar feminicídios. A conversa será com o professor universitário delegado Cláudio Lameirão. Justiça da Paraíba proíbe adolescente de produzir conteúdo monetizado nas redes sociais. Sem falar sobre o caso específico, nós vamos conversar com o juiz da Infância e Juventude, Adailton Lacer, sobre a proteção para esse público. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026, mas referente aos gastos do ano, aos ganhos do ano passado. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes em todo o país vão receber os valores que passam de 4 bilhões e meio de reais. A restituição vai estar nas contas deles no próximo dia 31 de julho. São 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do WhatsApp, anota aí. 83981281055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81281055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Doze horas e 5 minutos. Desejar uma ótima sexta-feira a todas as pessoas que nos acompanham. Quem nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, nos acompanhando de forma mais tradicional pela 105.5. Quem acompanha pela internet tem várias formas. Tem o aplicativo Rádio Tabajara, tem outros aplicativos de rádio que também tem a nossa sintonia. E quem prefere acompanhar em áudio e vídeo, tem o YouTube no canal Rádio Tabajara. A gente começa, né, cumprimentando quem nos acompanha de fora do estúdio e falar de quem tá aqui no estúdio. Marcelo de Lima, Marcos Pac, Carol Caldas, nossos repórteres que daqui a pouco estarão aqui na bancada também trazendo muita informação. E a gente começa falando sobre clima e sobre previsão de chuva para o fim de semana. Muita gente passou a semana fugindo da chuva, né, se esquivando, que a gente teve muito isso com as chuvas esparsas, que estão frequentemente caindo na nossa capital paraibana e em várias outras cidades do estado. Você sai antes ou depois da chuva, já sabendo que não vai ser aquela chuva que vai demorar muito tempo. De repente está um sol azul, como está agora. Nós estamos aqui em João Pessoa com 28 graus nesse momento. O céu tá azul, tô vendo aqui pela janela do estúdio, tá azul, mas não descarta que daqui a pouco fique nublado e chova. Tem sido dessa forma há algumas semanas. Só nas últimas 12 horas, nessa questão de chuvas esparsas, foram mais de 60 milímetros que caíram aqui na capital paraibana, com uma diferença de chuva de um bairro para o outro. O bairro que mais choveu na noite de ontem foi Manaíra, na orla da capital. E aí, partindo para outras regiões da cidade, bairros como Cuiá tiveram pouco mais de 20 milímetros de chuva. E tem a previsão da continuidade dessa chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, vai continuar chovendo, o alerta é amarelo, de chuva e vento até amanhã à noite, incluindo aí mais de 100 cidades da Paraíba, em várias regiões, né? O litoral, no mapa que o IMET divulga, está com o litoral todo amarelinho, da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, também está nessa mesma situação. E o alerta fica de perigo potencial, né, para chuva de 20 a 30 milímetros, podendo chegar até 50, ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora. Segundo o IMET, o risco é baixo de corte de energia elétrica ou de queda de galhos de árvores, de alagamento e de descargas elétricas. Qual é o alerta que a gente precisa fazer em relação a esse período com mais chuva? Sabendo, no caso aqui da capital paraibana, tem pontos que sempre acumulam água e que não precisa chover tanto assim para ter acúmulo de água. Então, quem precisa sair de casa, ou quem precisará sair de casa, quem trabalha no sábado, ou quem está programando resolver coisas fora de casa no sábado, já fica atento. Vai sair a pé? Já leva uma sombrinha, coloca uma roupa mais adequada para esse período. As temperaturas, como eu disse, estamos agora com 28 graus pela manhã. Tem tido, né, por conta da madrugada mais fria, pela manhã uma temperatura mais amena. Então já se prepara para isso também. À noite tem esfriado um bocadinho e aí para muita gente tem que se agasalhar direito. E claro, ter um cuidado muito grande. Se tiver na rua, não se abrigar embaixo de árvores. Prestar muita atenção se estiver passando na rua ou para estacionar o seu veículo ou na hora de se abrigar se estiver chovendo. Se está perto de uma árvore e tem raiz exposta, já não fique não. Vá, entra num estabelecimento, sabe? Tem que ter cuidado para onde a pessoa está indo, onde vai deixar o seu veículo também. E uma atenção e um alerta muito grande. Em vários pontos da cidade, a gente vem recebendo as mensagens de muitos ouvintes nossos e ouvindo relatos de muitas pessoas também sobre galerias entupidas pela cidade de João Pessoa. Num período em que está chovendo dessa forma, como a gente está acompanhando há algumas semanas, e com a previsão da continuidade dessas chuvas esparsas, precisa ter um trabalho na limpeza da galeria. Em vários bairros da cidade, o relato dos moradores é de que a galeria tem lixo, terra que às vezes é levado pela própria água e vai entupindo. Então o trabalho da limpeza dessas galerias vai garantir que não haja acúmulo de água na rua, o que prejudica muita gente. E toda vez uma galeria entupida acumula água na rua, essa água pode subir e entrar em algum estabelecimento, gerando ou na casa das pessoas, gerando outros prejuízos. Para quem está na rua andando, choveu e teve acúmulo de água, evite pisar na água, mesmo que ela pareça limpa. Já trouxemos aqui alerta de profissionais de saúde, de médicos, infectologistas, sobre o risco da água da chuva. Ah, mas é limpa. Na hora que cai no chão, mistura com outros micro-organismos e pode causar problemas, pode causar doenças, principalmente se você tiver uma pele com algum tipo de machucado tendo contato com essa água. Então, deixar a criança brincar no acúmulo de água da rua precisa estar fora dessa possibilidade. Entendendo questões e algumas situações que, infelizmente, acontecem também com muita chuva, da água subir em alguns locais, alguns bairros que são monitorados, e essa água chegar até as casas de algumas pessoas, aí realmente não dá para dizer aqui, evite o contato com a água se a água chegou até a casa da pessoa. Mas é tentar fazer o máximo possível para ter o mínimo de contato com essa água, porque é possível ter contaminação urinação, e realmente são vários problemas, desde leptospirose, que é transmitido pela urina do rato, até outros micro-organismos que podem causar problemas à saúde das pessoas. Então, e em caso de emergência, entrar em contato com as autoridades. A Defesa Civil, o número é 199, precisa ser acionado caso precise. Em caso de outras urgências, acionar Corpo de Bombeiros, acionar SAMU, SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193, para atender realmente esse chamado e, né, tentar diminuir esses riscos. Fica naquela expectativa do fim de semana mesmo, com esse alerta até amanhã à noite. De repente, vai que no domingo faz um solzinho, muita gente já vai conseguir pegar um pouquinho de sol, mas vamos seguir acompanhando e tomando essas medidas, essa precaução que é muito importante para todas as pessoas. 12 horas, 12 minutos, a gente vai seguindo aqui o programa. Felipe Lima tá chegando, porque tem todo um calendário neste mês de julho, que é chamado de Julho das Pretas, para discutir questões relacionadas à população negra, mas com um recorte ainda maior. As questões, os desafios, as conquistas de mulheres negras em vários segmentos. E aí, por isso, é chamado de Julho das Pretas. E aí, minha gente, dentro desse grande calendário, hoje pela manhã teve uma roda de conversa na sede da Defensoria Pública do Estado, integrando essa grande programação. Felipe Lima acompanhou e já está comigo aqui na bancada para trazer as informações. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. Pois é o Julho das Pretas, né?